Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Fásia, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia também para todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas do município de Patos. Estamos iniciando mais um programa Sinfemp para Todos, onde iremos discutir aqui essa pandemia, né, do coronavírus, o Covid-19, que está trazendo enormes prejuízos, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras num serviço público, como também na iniciativa privada. E o sofrimento é ainda maior para aqueles que não têm carteira assinada, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão na informalidade, que têm que trabalhar para poder sobreviver. Então, realmente, é uma situação extremamente difícil, né, que vive o nosso país, né, com essa pandemia do Covid-19, que está matando diversas pessoas em todo o mundo, e aqui no Brasil deve realmente prejudicar ainda mais, especialmente depois do golpe de 2016, quando retiraram a Dilma, e em seguida foi aprovada a emenda constitucional número 95, que congelou por 20 anos os investimentos na saúde, na educação, na moradia, no saneamento básico, na segurança. Então, realmente, esse congelamento prejudicou diretamente o investimento, né, nessas áreas tão importantes da nossa sociedade. E isso tem trazido esses prejuízos, né, porque também vem o congelamento de salários, dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente do serviço público, né, que não tivemos aumento nesses últimos 5 anos. Então, realmente, é uma situação extremamente difícil e isso vai acarretar enormes prejuízos, né, para a nossa economia. Só que, no nosso entendimento, o momento é de defender a vida, porque o falido, ele se recupera. Agora, o falecido não tem mais como recuperar. Então, acima de tudo, nós defendemos a vida das pessoas, dos trabalhadores, de toda a sociedade, em detrimento da ganância, do lucro. Mas eu acho, inclusive, que o governo deve realmente ver as duas coisas, trabalhar as duas coisas, a defesa da vida e também da economia, porque é nesse momento, né, que o Estado tem que intervir. Aquela história de Estado mínimo, nós estamos observando o que está acontecendo aí, né? Então não tem nenhum sentido, é o momento do Estado intervir, socorrer o povo, socorrer os trabalhadores e trabalhadoras, socorrer inclusive os empresários, os pequenos empresários, de garantir inclusive a manutenção dos serviços essenciais para esse povo, de garantir inclusive uma verba para essas pessoas autônomas, essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que estão na informalidade. Nós estamos com o desemprego aí, beirando aí os 14 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós estamos aí com a informalidade que supera 20 milhões de brasileiros. Então é uma situação extremamente difícil. Como essas pessoas irão sobreviver? E aí é o momento do governo garantir realmente condições para que se passe dessa fase, né, tão crítica que nós estamos vivendo no momento. Então, outros governos estão fazendo isso, né? Outros governos estão fazendo isso, inclusive garantindo um salário mínimo para todos os trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada. Estão garantindo aí também e proibindo, durante os 6 meses, né, até o dia 31 de dezembro, que nenhum trabalhador ou trabalhadora seja demitido ou demitida. Está garantindo, inclusive, cestas básicas. E é um país, inclusive, vizinho nosso, que muita gente critica, que muita gente detona, mas é justamente a Venezuela que está fazendo isso e outros países, né, que estão realmente trabalhando num sentido de, acima de tudo, garantir o sustento, né, das famílias que estão passando por essas dificuldades. Mas, companheiros, mais adiante a gente vai tratar dessa situação, mas a nossa preocupação enquanto o Sinfemp é justamente as dificuldades pelas quais passam hoje os servidores municipais, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras que estão no exercício da função, porque ainda tem gente aí dizendo que o servidor público é parasita, que o servidor público não faz nada. Quem realmente está dando conta do recado agora, numa crise dessa, numa pandemia dessa, é justamente os servidores e servidoras, aqueles lotados nas secretarias municipais de saúde, não apenas nos municípios, mas também no estado. E esses companheiros e companheiras são as pessoas que estão ficando mais expostas a serem realmente contaminadas. E, infelizmente, o que a gente vem presenciando é que o equipamento de proteção individual não está adequado. As máscaras, inclusive, que eram para trabalhar com máscara N95, estão trabalhando com essas máscaras simples. Simples. Não tem luvas adequadas. Não tem realmente o EPI, o equipamento de proteção individual adequado para que esses companheiros e companheiras possam trabalhar com mais tranquilidade. Porque, na verdade, eu estou colocando mais tranquilidade porque não existe tranquilidade. É uma intranquilidade, né, para esses companheiros e companheiras, e porque todos nós temos o medo, né, de sermos contaminados, de sermos infectados, especialmente aqueles que estão no dia a dia socorrendo, né, aqueles que chegam nas unidades básicas de saúde, as UBS, que chegam na UPA, que chegam no PA Maria Marques, né, que chegam em todos os locais de atendimento da saúde, não apenas no município de Passos, mas também nos demais municípios. Então, realmente, é uma preocupação nossa, porque nós tomamos conhecimento, né, que essas máscaras, além de não serem apropriadas, tem prefeitura aí que está fornecendo uma máscara por dia, onde a gente sabe que essa máscara só pode ser utilizada por 2 horas. Né? Tem, inclusive, prefeituras entregando EPI, pedindo para os servidores assinarem, para comprovarem alguma denúncia nossa junto ao Ministério Público Federal do Trabalho, o servidor está assinando e está recebendo um par de luva, uma máscara. Então, isso é uma coisa extremamente absurda, né, o que está acontecendo em diversos locais de trabalho. Isso tem realmente deixado preocupado o Sinfemp e especialmente os servidores e servidoras. Mas como se não bastasse na saúde, também temos os companheiros que trabalham com a limpeza urbana, os garis, os demais companheiros e companheiras que estão aí limpando as ruas, certo? Tudo bem que aqui em Patos tem essa empresa que faz o trabalho, né, a conserva do lixo urbano, mas também tem os outros companheiros e companheiras que são garis, que estão nas praças, né, que inclusive precisa do equipamento de proteção individual. Nós sabemos que nesse momento, pelo menos aqui em Patos, esses companheiros não estão trabalhando, também outras secretarias, né, que não estão funcionando. A educação não está funcionando, porque as aulas estão suspensas, inclusive as escolas e creches fechadas, as auxiliares de serviço que de início queriam que fossem dar plantão mudaram de ideia, a biometria que estava sendo feita na Secretaria de Educação também foi suspensa, avançou bastante. Agora, os servidores da saúde especialmente precisam desses equipamentos de proteção individual. Temos ainda a dificuldade, né, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura do município, que continuam trabalhando, inclusive não estão trabalhando com EPI adequado, estão trabalhando com máscaras simples. Então, não tem sentido, né, essas pessoas continuarem a trabalhar sem ter o EPI adequado. E aqui eu quero, inclusive, alertar a todos os servidores e servidoras que não trabalhe se você não tiver o EPI adequado, o equipamento de proteção individual. Todos os prefeitos e prefeitas devem assegurar pelo menos isso. Isso é uma luta antiga do Sinfemp. É uma luta antiga, porque a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Inclusive, fizemos diversas denúncias no Ministério Público Federal do Trabalho. Os companheiros não têm condições de trabalhar dessa maneira. Não foi resolvido. Aí, quando chega num momento crítico desse, é que realmente dificulta, né, o trabalho desses companheiros e companheiras. Nós temos aqui também, em Patos, A situação dos trabalhadores e trabalhadoras nos cemitérios. Os coveiros não têm luvas de couro adequada para trabalhar, certo? Então isso é uma questão séria. Não tem, inclusive, um local adequado para tomar um banho. Não tem um local adequado para fazer uma refeição. E nem um cemitério desse aqui em Patos. Não tem um banheiro, né, para tomar banho, né, e também um local para lavar suas roupas, para não levar para casa. Né? Outra preocupação nossa é que nesses sepultamentos tem muita gente participando, é uma aglomeração de pessoas e a orientação justamente não é essa. Então, realmente, é mais uma preocupação, não apenas a falta de EPI, como também essa aglomeração de pessoas, né, nos cemitérios. Então, isso deve, na verdade, né, ser tomado uma atitude, né? Os companheiros e companheiras não têm o EPI adequado, o equipamento de proteção individual. Os coveiros e demais trabalhadores e trabalhadoras no cemitério de Paz vêm sofrendo isso há muito tempo, mas infelizmente não vem sendo cumprido, né, pela gestão municipal. Nem está sendo cumprido nessa, nem foi cumprido nas anteriores. Inclusive tem um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Federal do Trabalho e a Prefeitura vem descumprindo. Inclusive nós já comunicamos esse fato ao Ministério Público Federal do Trabalho, dizendo que diversas prefeituras não estão realmente garantindo o EPI para esses companheiros e companheiras. Então, infelizmente, né, as dificuldades são tremendas para o próprio Ministério Público Federal do Trabalho fazer essa fiscalização, porque a gente faz a denúncia, o Ministério não tem realmente fiscais para vir fazer essa fiscalização, e aí manda um documento para que a gente vá novamente no local de trabalho verificar se realmente esses trabalhadores ou trabalhadoras estão trabalhando com EPI ou não. Ou seja, a gente faz a denúncia e a gente mesmo é que tem que ir lá para fazer a fiscalização. Porque o que acontece? Os prefeitos, para enganar o Ministério Público, ele faz o seguinte: entrega lá um par de luvas, entrega uma máscara, entrega um óculos, uma bota, e simplesmente o trabalhador assina e aí ele junta no documento. Não, está aqui. Eu já garanti aqui, ó, aqui tem o EPI, está tudo resolvido. Aí entrega essa documentação ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Federal notifica o SINFEM para em seguida a gente fazer a visita nesses locais de trabalho e verificar se esses trabalhadores têm EPI ou não. Veja como está realmente difícil. E a dificuldade ainda é maior porque o Ministério Público Federal do Trabalho em Paz fechou. Fechou. Então, esse atendimento, né, ele é feito uma vez por mês aqui em Patos, mas, na verdade, tudo é resolvido por Campina Grande. E aí dificulta muito, especialmente essa área do servidor público, né, que o Ministério Público Federal do Trabalho só atua no caso de EPI. No caso dos prefeitos que não estão implantando a insalubridade, eles não entram por aí porque não competem a eles. Então, é somente essa questão do equipamento de proteção individual que realmente vem acontecendo não apenas em Patos, mas nos demais municípios. E agora, com essa pandemia do coronavírus, é que está dificultando a compra, a aquisição desse material para garantir, assim, um serviço, né, com maior tranquilidade para todos os servidores e servidoras. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa SINFEM para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Thank you. nós estamos acompanhando as notícias e as polêmicas a partir das falas do presidente da República, toda essa controvérsia sobre a questão do isolamento, do recolhimento das pessoas. Queremos, em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fazer chegar de forma renovada a todas as nossas comunidades, a todas as paróquias, a importância de mantermos esta postura do isolamento social, do fique em casa. Na medida do possível, no maior grau que possível for, vamos manter essa postura das nossas celebrações. Quero parabenizar as equipes de PASCON das nossas paróquias e comunidades que estão fazendo uma belíssima atividade e uma missão muito importante. Continuem fazendo isso e quem puder fazer algum gesto de solidariedade, de partilha para as várias iniciativas que estão ocorrendo em nossas comunidades, em nossas cidades. Portanto, mantenhamos esta postura de isolamento, de recolhimento, valorizando, colocando em primeiro lugar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Um grande gesto para a nossa quaresma, para a santificação da nossa quaresma. Muito obrigado pela atenção e quero desejar boas celebrações e bom recolhimento para todos.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Nós sabemos que as secretarias municipais de educação, de Patos e demais municípios que compreendem a nossa base territorial, suspenderam as aulas, como fez o governo do estado, né? Outros governos e outros estados. Mas nós entendemos que essa suspensão, ela não pode coincidir com a palavra férias. Não são férias. As aulas, elas foram suspensas em virtude da pandemia do coronavírus. E a LDB, né, quando fala dessas aulas suspensas, ela diz que não são consideradas faltas. Para efeito dos incisos e alíneas referidos no parágrafo anterior, o não comparecimento do servidor ao serviço, por motivo de concessões e licenças, exceto as previstas nos incisos 6 e 7 do artigo 88, bem como por, primeiro, período de tempo que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, segundo, motivo de férias, terceiro, motivo de auxílio-doença, acidentário, quarto, epidemia. Quinto, pandemia, que é o nosso caso, né? Seis, doenças infecto-contagiosas. E sete, cirurgias de urgência. Então, suspender as aulas é realmente a melhor medida, mas não pode incidir aí, né? Ou confundir com férias. As férias devem vir normalmente, porque a LDB diz que nesses casos, como essa obrigatoriedade dos 200 dias letivos, ela é anulada. Porém, as 800 horas devem ser mantidas, e isso cabe a cada sistema de ensino adequarem os seus calendários. A nossa preocupação é que nós já presenciamos aqui em Patos atitudes por parte do Conselho Municipal de Educação, sem nenhuma discussão com a categoria, já terem feito algumas definições. Então é importante, né, que realmente esse calendário seja discutido com todos os profissionais do Magistério Público Municipal, não apenas em Passo, mas também nos demais municípios. Porque, primeiro, não vai levar em consideração férias antecipadas. Segundo, nós estamos aí nessa pandemia do coronavírus, né? E a própria LDB já assegura isso. Então nós não estamos de férias, as aulas foram suspensas. Inclusive, nós presenciamos algumas vezes aqui na região Nordeste, aqui no nosso sertão, que por falta d'água num período da seca, não chegou a trabalhar os 200 dias letivos, né? Porque realmente tem essas prerrogativas. Então, nós também queremos discutir, porque nós já tomamos conhecimento que tem gente aí que está colocando o seguinte: Olha, no mês de junho não vai ter férias. Olha, em dezembro não vai ter como fazer, conceder férias, o pessoal sair aí antes do dia 30. Então tem vários comentários e a gente tem que realmente já colocar essa preocupação aqui por parte do Sinfen, para que esses companheiros e companheiras, né, não sejam prejudicados e prejudicadas, né, com algumas atitudes, especialmente por parte dos secretários municipais de educação, que muitas vezes você faz uma paralisação na sexta-feira e já quer que pague a aula no sábado. Quer dizer, tem uns secretários e secretárias que realmente, não apenas da educação, mas realmente é uma vergonha. É uma vergonha, inclusive, companheiros e companheiras, muitos do quadro efetivo do município, mas quando passam a assumir um cargo comissionado, se transformam. Mas se transformam em ruindade, em querer o tempo todo prejudicar o seu colega. Parece que estava só esperando aquele momento para se vingar, para praticar a maldade, para ser perverso, certo? Porque é lamentável a postura de alguns diretores de escolas, de diretores de creche, de secretários de educação, certo? Que quer de toda maneira pisar em cima do trabalhador do magistério, não apenas do profissional do magistério, mas especialmente em relação aos auxiliares de serviço, às merendeiras, ao pessoal de apoio. Realmente quer editar as normas, né? E o que nós estamos realmente presenciando nesse momento é justamente as pessoas botando as unhas de fora, certo? O que tem de secretário autoritário não é brincadeira. Nós estamos vendo isso aqui em Patos. Aqui nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil na Secretaria de Infraestrutura do município. Nós estamos com dificuldade em outras secretarias, em virtude da postura dessas pessoas, certo? Que não querem se entender com o servidor efetivo, que a concepção dele é botar para trabalhar de toda maneira, em qualquer condição, né? Nós estamos presenciando também algumas secretarias que suspenderam suas atividades. E aí quero que o servidor, a servidora vá para outro setor. É aquela visão, não, mas tem que trabalhar de toda maneira. Eu pergunto aqui, por exemplo, as unidades básicas de saúde, que nós já temos lá um auxiliar de serviço, já tem uma recepcionista, já tem um dentista, auxiliar de saúde bucal, já tem um médico, já tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Para que mais profissionais nessa UBS? Só para atrapalhar o serviço, né? Tem um dentista, auxiliar de saúde bucal, quer dizer, você tem a equipe completa, mas tem um pessoal que é enfermeiro e a tal local não está funcionando, então tem que ir para a UBS ver o quê? Porque essas unidades básicas de saúde de Patos parecem um foz de pegar preá, não cabe nessa equipe, imagina outra equipe. Então é uma situação de forçamento de barra mesmo, para dizer o seguinte, não, tem que trabalhar, tem que fazer isso, e de forma muito autoritária, né? Inclusive, eu tentei falar com alguns secretários e a resposta foi uma coisa assim absurda, né? As pessoas extremamente nervosas, até eu disse, olha, eu não sei por que você está com esse tratamento, né? Com esse nervosismo, né? Com esse autoritarismo, certo? Porque você não vai resolver comigo dessa maneira, né? Porque eles fazem as maldades, né, com os servidores vêm reclamar ao sindicato e quando a gente procura saber o que é, eles já vêm todos armados. Quer dizer, tem coisas absurdas, e aí eu quero aqui orientar a todos os servidores e servidoras, né, que não aceite essa prepotência, esse autoritarismo, essa arrogância, de secretários, de coordenadores, de diretores adjuntos, de supervisores, de coordenadores, né, dessas pessoas que estão aí em cargos comissionados, pensando que não vão sair nunca desses cargos. Eu acho que estou imaginando isso. Né, que não vão sair nunca desses cargos, né? Agora eu quero ver, no próximo ano, se tivermos eleição, a cara dessas pessoas que hoje estão maltratando os servidores e as servidoras. Aí vão procurar o sindicato para reclamarem, né? Para dizer que estão sofrendo assédio moral, certo? O que eles praticam hoje, pode ter certeza que para o ano podem estar procurando o sindicato, né, como vítimas, né? Talvez sofrendo o mesmo que eles estão praticando hoje. Então é importante, né, que as pessoas realmente tenham uma consciência política, que tenham a consciência do seu trabalho. Não precisa trabalhar dessa maneira, impondo, expondo as pessoas, destratando as pessoas. Certo? Eu acho que qualquer pessoa tem condições de fazer com que o trabalho aconteça, certo? Que avance realmente esse trabalho sem precisar de estar maltratando os servidores e servidoras. Até porque não existe condições dignas de trabalho. Está na cara. Olha a situação de hoje com essa pandemia. Como eu falei anteriormente, essa questão do equipamento de proteção individual. E aí querem, inclusive, utilizar máscaras, né? Tem gente aí fazendo máscaras de tecido, certo? Isso vai ter alguma validade, né? Não é assim também, né? Quer dizer, todo mundo hoje está fabricando máscaras, né? Fazendo luvas. Essas luvas são adequadas? Essas máscaras são adequadas? Então é importante que realmente os trabalhadores e trabalhadoras também se conscientizem, né, dessa situação. Não vamos usar qualquer máscara, qualquer óculo, qualquer luva, certo? Então é essa justamente a nossa preocupação, que os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores e as servidoras, não podem realmente aceitar esse tipo de coisa. E nós estamos realmente presenciando isso, companheiros. Os garis de diversos municípios trabalhando sem EPI, sem o EPI, o equipamento de proteção individual. Os companheiros que são expostos aí, que têm contato direto com lixo urbano. Inclusive, nós estamos fazendo esse levantamento para denunciar o Ministério Público Federal do Trabalho. Tem um município aí que fez o seguinte: o pessoal que recolhe o lixo no caminhão tem luvas, tem máscaras adequadas. Agora, aquele pessoal que está varrendo a rua, nas carrocinhas, não receberam essas máscaras adequadas. Receberam essa máscara simples, luvas as mais simples, certo? Então veja como eles realmente estão tratando. Ora, se você junta o lixo, varre, coloca na carrocinha, coloca no depósito, e aquele que está recolhendo, colocando no caminhão, não tem diferença, companheiros. Os dois estão tendo contato com o lixo urbano, e esse lixo está contaminado com urina, com fezes, de cachorros, que as ruas estão cheias de cachorros, certo? Sem serem cuidados, doentes, certo? Fezes de animais, certo? Tudo realmente que não presta, né? Tem hoje no lixo urbano. E aí essas pessoas realmente estão sendo vítimas dessa postura dos prefeitos e prefeitas. E olha que boa parte aí são médicos, né, que estão à frente das gestões municipais, são advogados, mas na verdade estão se tornando piores do que naquela época que nós tínhamos prefeito que não era sequer alfabetizado, né? Realmente mudou muito, né? Porque antes, muitas vezes, o prefeito entrava rico e saía pobre. E hoje é o contrário. O prefeito, como diz o ditado, não tem uma cachorra para puxar, certo? E sai rico dessas prefeituras. Então, a coisa inverteu. E inverteu no sentido de melhorar a vida deles e piorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que nós queremos aqui fazer esse alerta a todos os servidores e servidoras para que não aceitem trabalhar sem o equipamento de proteção individual. E pode procurar o sindicato através do grupo do WhatsApp. Se não quiser falar diretamente no grupo para não estar se expondo, pode fazer diretamente no privado, para que a gente possa, na verdade, tomar as medidas cabíveis. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
E agora, José, a festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou. E e agora José. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua bula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio e agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que puxa galope, você marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José.
E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde?
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! O brasileiro não pega nada, pode pular no esgoto? A estupidez em pessoa disse que o brasileiro não pega nada. Que o brasileiro tem que ser estudado. Porque o brasileiro pula no esgoto, brinca no esgoto e não pega doença nenhuma. Bullshit! Bobagem, besteira, como diria o seu mestre Donald Trump. Bullshit! O brasileiro pega de tudo. O brasileiro pega dengue, o brasileiro pega chikungunya, o brasileiro pega zika, o brasileiro pega lepra, o brasileiro pega malária, o brasileiro pega febre amarela. Só no norte do país são 200 mil casos de malária por ano. O brasileiro pega tuberculose, o brasileiro pega tudo que é vírus, o brasileiro pega gripe, o brasileiro pega pneumonia, o brasileiro pega verminose. Faça um teste nas crianças brasileiras, veja qual a percentagem de verminose que elas pegaram brincando no esgoto. Talvez os filhos do presidente não tenham brincado no esgoto. Talvez não tenham pulado no esgoto. Ou será que pularam e por isso é que tem merda na cabeça? A merda do esgoto subiu para a cabeça. Assim também foi a infância do presidente. A merda do esgoto. E ele pensa que não pega porque só tem merda na cabeça. Isso é uma falácia. É uma falácia tão grande quanto dizer o povo brasileiro é o povo mais alegre do mundo, é o povo mais cordial do mundo. É mentira! Os povos do mundo são alegres e cordiais. Todos os povos do mundo faz parte da humanidade ter alegria e cordialidade. Quem já foi à Itália sabe que os italianos são tão expansivos quanto nós brasileiros. Os espanhóis a mesma coisa. Os portugueses são cordialíssimos, gentilíssimos, extremamente solidários e humanistas. Então não vem com esse papo de que o brasileiro não pega nada. Isso é uma falácia. Isso é, mais uma vez, criar um mito em torno da brasilidade que não existe. O brasileiro não é racista, o brasileiro não é homofóbico, o brasileiro não pega nada, o brasileiro é cordial, o brasileiro é alegre. Não é verdade. Ou a gente revisa a situação sociológica do brasileiro e cresce como povo, deixa de ser infantilizado, e assume as nossas mazelas e as nossas vitórias? Ou fica esse papo furado de gente que vive na mentalidade de 50 anos atrás, 60 anos atrás? O brasileiro é maravilhoso. Isso era o papo das elites do atraso, para manter o povo sambando e dançando diante do rei da Inglaterra, para manter o povo rebolando na frente do príncipe Felipe, para mostrar que o brasileiro é bom. Isso é papo furado para fazer turismo sexual no país. Então vamos botar as cartas na mesa com esse papo de pulando no esgoto não acontece nada. Vai morar na comunidade. Quantos casos não são notificados na saúde brasileira? Chega na porta dos hospitais públicos. O que tem de gente morrendo, o que tem de gente doente, o que tem de gente que pegou erisipela, o que tem de gente que pegou zika, que pegou qualquer doença, é em grande quantidade, não é pouca quantidade, não. E vem me dizer que o brasileiro não pega nada. Não pega nada a ele, que não percebe que o cérebro já derreteu. Os filhos da burguesia, os filhos da elite, da classe média, quando ficam doentes, correm todos para as clínicas da Barra da Tijuca ou dos Jardins. E aí não há notificação, porque são imediatamente socorridos. Vai ver a mortandade no meio dos pobres, da classe dos empregados, da baixa classe média para baixo. Quer dizer que não pega nada? É deboche com o povo brasileiro. Ou viver fora da realidade. Talvez num asilo psiquiátrico consiga encontrar-se melhor com seus colegas do que falar as besteiras que vive falando diariamente. E acha engraçado falar besteira. Tome juízo, tome vergonha. Tu és um homem de 65 anos de idade. Já devia ter maturidade suficiente para não ficar falando besteira e achar engraçadinho falar besteira. E com esses filhos doentes que você tem. Porque são doentes. São doentes, talvez, porque tenham brincado no esgoto. Aliás, o Bebiano mesmo diz em carta: o Carlos é doente. E você sabe disso, Bolsonaro. E o país inteiro sabe disso. É um país que perdeu o pudor, perdeu a vergonha, perdeu os limites. É um desespero. A gente grita diariamente, a gente pede socorro, a gente alerta. Mas o individualismo, o egoísmo, a falta de educação, a ignorância, a falta de cultura tomou conta por completo da nação brasileira. Como eu disse, são séculos com a elite do atraso impondo essa ignorância, essa falta de educação ao povo brasileiro para dominá-lo, para ter o máximo de lucro, o máximo de ganância e distribuir o menos possível bem-estar social. Ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço.
Você está ouvindo o programa Sem Sempre para Todos.
Nós vamos fazer a leitura agora de um texto aqui de Antônio Pedro de Souza, o Tonhão, que coloca: os pobres e o coronavírus, todos estão no mesmo barco? Diz ele aqui: uma pandemia como essa, em escala global, causa enormes danos sociais, econômicos e aos sistemas de saúde. É uma doença cujo contágio é aparentemente democrático. Ninguém está imune a ela. No entanto, as coincidências param por aí. Partimos da premissa que o SUS, Sistema Único de Saúde, que atende mais de 150 milhões de brasileiros, sofreu um forte golpe em 2016, quando Temer aprovou a Emenda Constitucional 95, congelando por 20 anos novos investimentos, o que significa que apenas em 2019 a saúde perdeu 20 bilhões e que até 2036 essa perda poderá chegar a 400 bilhões de reais. Soma-se a isso o fim do programa Mais Médicos, que perdeu 8.500 profissionais, que atendiam basicamente comunidades periféricas e localizadas em regiões remotas do país. Pobre, nos dias de hoje, mal consegue visitar a família em outro estado. Não por acaso, não foi um pobre o primeiro infectado confirmado em 26 de fevereiro, vindo da Itália e internado no melhor e mais caro hospital do Brasil, o Alberto Einstein. Por outro lado, foi um pobre o primeiro morto pelo Covid-19, um porteiro de 62 anos. No outro caso, a vítima foi uma cozinheira que adquiriu a doença de sua patroa, também vinda da Itália. A tendência, conforme mostra a história das pandemias do passado, é que a população mais pobre seja mais afetada. As medidas tomadas pelos três níveis de governo, embora em alguns casos estambanadas, sugerem corretamente o isolamento social das pessoas como forma de reduzir o contágio e paralisam serviços públicos não essenciais, assim como o comércio e serviços. Mas aí também há diferenças, dependendo da classe social. Milhares de crianças de escolas públicas serão prejudicadas em seu ano letivo, pois não acessam tecnologia nem têm internet para as aulas à distância, enquanto outras tantas terão uma refeição a menos a cada dia. Famílias mais abastadas certamente não terão esse problema. É certo que a economia sofrerá impactos em todo o mundo, e no Brasil, que já cogita um PIB zero para 2020. A informalidade no trabalho vai agora cobrar seu preço, e todos se lembrarão da frase repetida por Bolsonaro. O trabalhador deve escolher entre ter direitos e ter emprego, pois não pode ter os dois. Esse dilema revela a tragédia de quase metade dos trabalhadores brasileiros, que são informais, que devido à paralisação das atividades econômicas, não têm onde buscar o sustento de suas famílias, nem o anteparo de leis trabalhistas. A parte formalizada foi surpreendida pelo presidente no último domingo, dia 22 de março, com uma medida provisória que suspendia contratos de trabalho e salários por 4 meses. A reação popular e no Congresso foi imediata e Bolsonaro recuou no dia seguinte, mas ainda se mantém a proposta de redução de salários. Já para os empresários da indústria e comércio, compensações serão pensadas pelo governo para reduzir suas perdas. O isolamento também não é simples para os pobres. Eles não têm casas amplas, arejadas, nutrição adequada, rede de esgoto, água tratada, sabão, máscaras e álcool gel. Moram nas inúmeras favelas das grandes cidades, em casas pequenas, sobrepostas e com muitas pessoas, num ambiente propício para o contágio. É parte dos 100 milhões de pessoas que não têm rede de esgoto e dos 35 milhões que não recebem água tratada. Ou seja, metade da população brasileira, praticamente 100 milhões, não tem rede de esgoto e 35 milhões não têm água tratada. Estes estão entre aqueles de renda de até 2 salários mínimos, que a pesquisadora Débora Freire, da Universidade Federal de Minas Gerais, identificou que vão perder 20% a mais na renda em relação aos mais ricos, que por sua vez contam com seus negócios, investimentos, altos salários e estabilidade no emprego. Outra questão é que essas famílias de baixa renda são a grande maioria da população, e usam toda ela para o consumo, e foi isso que permitiu que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, chegasse a 1,1% o ano passado, e seu decréscimo impactará negativamente o PIB deste ano. Outra parcela da população atingida pelo Covid-19, com alto grau de vulnerabilidade, são os moradores em situação de rua. Estes não têm casa própria para se isolar, banheiro para se higienizar, água para beber, e agora não tem nem onde ir pedir comida, pois até os voluntários que lhes davam sopa e roupas sumiram. São mais de 24 mil moradores só na cidade de São Paulo e destes 7 mil são idosos. Sem a presença forte do Estado, com políticas públicas de saúde e assistência social, essa população que é vítima se tornará vilã pela doença que poderá disseminar. De toda essa crise do coronavírus, o mais chocante tem sido a postura absolutamente irresponsável do presidente da República e boa parte de seus assessores. Com exceção do ministro da Saúde, que tem trazido alguma racionalidade na crise e no combate à doença, mas também já começou, né, a mudar de ideia. Bolsonaro, seja por ignorância ou prepotência, sempre deu de ombros para a pandemia, mesmo quando ela crescia em todo o mundo. Convocou atos antidemocráticos que reuniu algumas centenas de pessoas no dia 15 de março e se juntou a elas, abraçando e tirando fotos de rosto colado, quando as recomendações já eram de isolamento social, especialmente ele, que havia voltado dos Estados Unidos, viagem que resultou em mais de 20 participantes contaminados e ele próprio estava em observação e aguardando resultado de exame. Inclusive, dizem que tem um motorista dele que está em estado grave, né? O ponto alto da insanidade de Bolsonaro se deu na última terça-feira, 24 de março, quando em um pronunciamento à nação, ele fez provavelmente o discurso mais desonroso dos 131 anos da República Brasileira. Zombou da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, dos governadores e seus secretários de saúde, simplesmente com o pretexto de salvar a economia, sugeriu a exposição de toda a população ao vírus em contraponto ao isolamento social defendido hoje globalmente pela ciência médica. De forma explícita, o presidente pensa exclusivamente em sua reeleição, mas o efeito é exatamente o contrário, já colocando em risco o seu mandato e pairando sobre ele a sombra de um impeachment. A sociedade civil, os movimentos sociais, a justiça e o Congresso devem exigir do governo medidas rápidas e efetivas que atendam os que mais precisam do SUS, os que estão nas favelas e nas ruas, as crianças que não têm aulas à distância, nem a refeição servida na escola, os que não têm água potável e esgoto tratado, os que não têm comida na mesa, os trabalhadores informais e sem direitos, os formalizados que terão salários reduzidos ou serão demitidos, os que não têm sabão, álcool gel e máscara para se proteger. Cabe, portanto, ao Estado, nesse momento, aplicar o critério da equidade, atendendo os mais vulneráveis, dando-lhes condições de sobrevivência enquanto durar a pandemia. A quarentena e o isolamento social, que afasta milhões de trabalhadores formais ou informais de seus empregos, precisam ter como resposta do poder público a oferta de milhares de leitos pelo país afora, respiradores, testes rápidos, máscaras, álcool em gel a preço de custo ou gratuito para pessoas vulneráveis, melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, isenção de tarifas públicas, programa de transferência de renda direta aos trabalhadores informais, complemento de renda aos que tiverem redução de salário, ampliação do Bolsa Família e atendimento da fila de espera, que já chega a mais de 1 milhão de famílias e teve orçamento reduzido em 2020 de 32 para 29 bilhões. E por fim, né, a revogação da Emenda Constitucional 95. Só assim poderemos contrariar a previsão do médico e professor da USP, para quem, caso não haja essa injeção de recursos na saúde, os pobres irão morrer na porta dos hospitais. Então é essa situação colocada aqui por Antônio Pedro de Souza, o Tonhão, que tem como título Os Pobres e o Coronavírus. Todos estão no mesmo barco? De maneira nenhuma. O nosso barco, na verdade, está furado há muito tempo. E o que a gente vem observando é que o presidente não está nem aí. Esse é o momento do governo federal investir nos estados e nos municípios. Se não fossem os governadores e os prefeitos fazendo esse enorme sacrifício, que situação nós já estaríamos? Então, o que você percebe é que os outros países estão investindo, injetando recursos na indústria, no comércio, para o empresariado, para os trabalhadores, e no entanto, aqui no Brasil, o governo dá as costas. Uma pandemia feroz, especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, e ele fica, inclusive, querendo desmentir aqueles dados. Ora, o que eu imagino aqui é o seguinte: se esses governos estão aí divulgando 50 casos, pode dobrar, porque não tem nem teste, não tem nem teste rápido, para justamente identificar se as pessoas estão contaminadas ou não. Olha essa situação aqui em Patos. Olha mesmo, separaram apenas uma área do hospital. O hospital de Patos tem 6 UTIs. Diz que tem 2 que estão ocupadas, né, há mais de um ano. E aí, qual a política pública, por exemplo, aqui em Patos? Né? Então, quantas UTIs o governo do estado ofereceu, ampliou aqui em Patos? De maneira nenhuma. O tratamento tem que ser Campinas ou João Pessoa. Essa é a situação. Olha, se aqui em Patos, nesses hospitais da Paraíba, as UBS, não está atendendo nem essas doenças simples, nem cirurgias eletivas, imagine o coronavírus, as pessoas infectadas por esse vírus. Vão morrer aos montes aí, não tenha dúvida. E ainda tem algumas pessoas que ficam seguindo esse louco do Bolsonaro. Eu acho, companheiros e companheiras, que o momento é realmente de ficar em casa. Não devemos sair, pelo menos nesses 30 dias, para preservar a vida. Isso mesmo, preservar a vida. Mas estão colocando aí, vamos abrir o comércio. Aí, como eu falei anteriormente no programa, o mais importante é a vida ou o lucro? É a vida ou o lucro? na minha concepção, e eu tenho certeza de todos vocês, que é a vida. Porque a gente vivo, né, com a nossa vida, a gente vai buscar alternativas. Morte desapareceu. Então alguém que tenha dificuldades agora poderá se recuperar posteriormente. Não inverter a ordem. Porque eu acho que não é essa contradição. Tem como você manter a vida e manter a economia. Esse é o momento do Estado intervir. Tem que investir. Mas o que é que ele fez? Colocou essa ajuda de R$600, que chega aí a R$1.200. Esse pagamento de salários aí por um período de 2 meses. Mas deu mais de 1 trilhão aos bancos. Então veja bem a inversão de ordem. Para que banco com dinheiro nesse momento? Os bancos têm que investir realmente no povo, na população, na sociedade. Mas está fazendo tudo ao contrário. Então a situação hoje é uma situação caótica. Os governadores estão desesperados. Os prefeitos não precisa nem falar as dificuldades que nós estamos presenciando em diversos municípios, né? Porque por mais que queiram fazer, mas não estão conseguindo. Porque aí é uma questão do governo central. E pior, além dele não mandar recursos, certo? Além dele não mandar recursos, ele ainda fica criando a briga, a divisão, brigando com todos os governadores, brigando com os prefeitos. Então, esse presidente é um louco. É um louco. E, infelizmente, o que a gente presencia aí são essas manifestações, os ricos, a elite, né, fazendo suas caminhadas, suas passeatas, né, com carros de luxo, né? O carro mais safado que tem aí é a Hilux. A gente está presenciando isso. Por que não vão fazer as caminhadas, né, como faziam antes? Mas veja bem a forma irresponsável que agem essas pessoas, porque na verdade eles querem matar os trabalhadores e trabalhadoras, não estão nem aí. Eles querem manter o lucro acima de tudo. Então, a ausência do Estado nesse momento, tem muita gente dizendo isso, não, o Estado não tem nada a ver, é o Estado mínimo que eles estão defendendo aí. É o momento do Estado interferir, de apoiar o empresariado, de apoiar os pequenos empresários, de apoiar os microempreendedores, de apoiar esses companheiros e companheiras que estão na informalidade, de apoiar esses companheiros que estão aí recebendo a Bolsa Família, de apoiar no sentido de não ter demissão, certo? De garantir, inclusive, o sustento dessas pessoas que, no momento, têm que realmente sair do seu local de trabalho para não serem contaminados aí com o coronavírus. E as experiências no mundo estão colocando aí onde realmente aconteceu esse isolamento social, as coisas avançaram. Mas aqui em Patos, inclusive, eu estou preocupado, porque se reúne meia dúzia de pessoas e diz, não, o comércio tem que funcionar, a feira tem que funcionar. E o que nós presenciamos ontem aqui em Patos foi justamente um grande número, uma grande aglomeração de pessoas no mercado da carne, na feira da fruta. Então isso é preocupante, certo? Nós devemos, acima de tudo, preservar a vida das pessoas. Essa é a questão central. Por isso que essa postura da igreja é muito importante, de Dom Heraldo aqui em Patos, da Diocese de Patos, né? Uma postura muito boa dos padres, certo? Que contribui decisivamente, né, para essa preservação da vida, né? Também essa postura do nosso Papa Francisco, né? Um Papa avançado, progressista, que acima de tudo defende a vida, certo? É que realmente está se contrapondo a essa ofensiva nefasta desse governo que está aí e da elite desse país, que em nenhum momento defendeu a vida do trabalhador e trabalhadora. Acima de tudo, o interesse dessa turma é explorar cada dia, né, o suor de cada companheiro e cada companheira.
Cari fratelli e sorelle,
queridos irmãos e irmãs,
da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro.
Deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro.
Stasera vorrei affidarmi tutti al Signore.
Gostaria nesta tarde de confiar a todos ao Senhor.
Per l'intercessione della Madonna.
Pela intercessão de Nossa Senhora.
Salute del suo popolo, stella del mare in tempesta.
Saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade.
Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo,
desta colunata que abraça Roma e o mundo.
Scenda su di voi come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio.
Desça sobre vocês como um abraço consolador, a bênção de Deus.
Signore, benedici il mondo.
Senhor, abençoa o mundo.
Dona salute ai corpi e conforto ai cuori.
Dá saúde aos corpos e conforto aos corações.
Ci chiedi di non avere paura.
Pede-nos para não ter medo.
Ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi.
Mas a nossa fé é fraca, Senhor, e sentimo-nos temerosos.
Però tu, Signore,
mas tu, Senhor,
non lasciarsi in balia della tempesta.
Não nos deixes à mercê da tempestade.
Ripeti ancora.
Continua a repetir-nos.
Voi non avete paura.
Não tenhais medo.
E noi insieme a Pietro.
E nós, com Pedro,
gettiamo in te ogni preoccupazione.
Confiamo-te todas as nossas preocupações.
Perché sappiamo che tu hai cura di noi.
Porque tu tens cuidado de nós.
Estamos encerrando o programa também, lembrando aqui que hoje é o aniversário da nossa presidente do SINFEMP, Carminha Soares. Essa mulher de luta, corajosa, que vem realmente dando a sua enorme contribuição à luta dos servidores e servidoras no município de Patos e demais municípios da nossa base territorial. Parabéns, Carminha. Vida longa, muita paz, saúde e felicidade, para que a gente continue sempre na defesa intransigente dos interesses dos servidores e servidoras de Patos e demais municípios da nossa base territorial.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para todos.